Acompanhe agora, aqui na sua rádio, o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá. Olá você, bom dia, ótima sexta-feira, eu sou Marcos Roberto, hoje é dia 3 de setembro e contamos com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Jaque.
Bom dia, Marquinhos, eu sou Jaque Barbosa, fique por dentro agora das últimas informações da administração municipal.
E Araxá avança na vacinação contra a Covid-19 por faixa etária. O município concluiu essa semana a imunização de jovens com 22 anos e aguarda a chegada de mais um lote de vacinas que será entregue pelo governo do estado para dar a sequência à imunização.
E ainda sobre saúde, a Prefeitura de Araxá pretende ampliar o atendimento médico oferecido pelo município na cidade.
Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde publicou o edital do credenciamento de pessoa física ou jurídica para contratar mais serviços médicos.
De imediato, as contratações serão para plantonistas de UTI, sala de emergência e atendimento clínico na UPA. A administração municipal pretende ainda aumentar o número de profissionais para o atendimento nas unidades de saúde e equipes da saúde da família.
O município tem enfrentado dificuldade para a contratação de médicos. A secretária municipal de saúde, Lorena de Pinho Magalhães, conversa agora com a gente e explica um pouco mais sobre essa situação. Vamos ouvi-la.
A falta de médico, ela é notória em todo o país, né? Não é uma particularidade de Araxá, não é uma coisa nossa. Nós vimos que essa pandemia aí exigiu muito de todos os profissionais da saúde, tendo que buscar e locar todos os profissionais possíveis para essa força-tarefa aí da pandemia. E estamos tentando, a secretaria está bem empenhada para a gente buscar profissionais para a gente cobrir o nosso quadro, né, oferecer mais atendimento aí para os nossos pacientes. E com isso, nós abrimos um credenciamento, primeiramente, para suprir a necessidade dos plantões da UPA, né, porque é um atendimento 24 horas, um atendimento ininterrupto, um atendimento de urgência. Então, nós abrimos aí esse credenciamento para trazermos profissionais e para a gente fechar esse quadro de profissionais da UPA. E agora, posteriormente, nós já vamos lançar o credenciamento para os médicos dos PSFs, né, das Estratégias de Saúde da Família, para que a gente consiga também buscar profissionais, trazer para a gente cobrir todo esse quadro aí, colocando todos os PSFs da nossa cidade com profissionais médicos para atender a população.
Agora, sobre educação. Um projeto muito bacana que vai beneficiar as mulheres e estudantes carentes de Araxá. O prefeito Robson Magela sancionou uma lei que autoriza o município a fornecer gratuitamente absorventes higiênicos para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica.
O projeto de lei é de autoria das vereadoras Maristela Dutra, professora Leni Nobre e Fernanda Castelha. A proposta não chega a ser impositiva, mas de imediato o prefeito confirmou que a Prefeitura de Araxá vai distribuir o item de higiene não só nas escolas, como também passará a fazer parte da cesta básica distribuída pela Secretaria de Ação Social às famílias carentes.
E a Zuma Moreira, que é secretária municipal de educação, fala com a gente sobre a importância de ações como esta que promovem a dignidade menstrual. Vamos ouvir.
Sim, assim que nós tomamos conhecimento do projeto, né? Eu falo que, até pela minha experiência, muitos anos como diretora de escola, é exatamente isso que elas falaram. As meninas passam por esse processo e é um processo interessante também, que elas não têm uma data certa, né? Como é início do período menstrual, não tem uma data certa de saber e já trazer. Então, às vezes acontece sim dentro da sala de aula, e nós vimos muito isso, a questão das crianças, das meninas que não podem adquirir, e nós sempre temos esse cuidado de ter algum em estoque. Então agora vai ficar uma coisa, uma política pública mesmo. O prefeito tomou conhecimento, nós comentamos sobre isso, falei do valor do projeto, ele vai sancionar a sexta, né, e será publicado no próximo domo, e a secretária nos cobrará a situação, porque nós temos aí muitas crianças entre 9, né, as crianças e as jovens até 16 anos, e também temos educação de jovens e adultos que também tem mulheres. Então nós vamos colocar aí no orçamento da secretaria para o próximo ano, aderir ao projeto, que é de grande significado e realmente tem importância social muito grande.
E vamos falar agora de educação e obras. Na última semana, a Prefeitura de Araxá abriu mais um canteiro de obras de revitalização das escolas e creches da cidade. Dessa vez, foi o CEMEI Sara Vale Abraão, no bairro Santa Mônica.
É, Marquinhos, e as obras nas escolas do município tiveram início em meados de julho, começando pela Escola Municipal José Bento, na Boca da Mata, depois a Escola Municipal Eunício Iver, em Itaipu, e agora o CEMEI Sara Vale Abrão.
O investimento é de R$3.900.000 e vai beneficiar cerca de 980 crianças. As obras incluem pintura nova, substituição de forro, troca de pisos, substituição de instalações elétricas e hidráulicas, reparos e manutenções e, em alguns casos, reforma da parte externa.
E atenção, empresários de bares e restaurantes. A Prefeitura segue oferecendo curso gratuito de boas práticas para o atendimento seguro contra a Covid-19.
Esse curso é exigido para que a empresa possa obter o selo de garantia de um ambiente seguro e adequado a todos os protocolos sanitários vigentes.
As empresas do ramo de alimentos e bebidas de Araxá têm até o fim do ano para se regulamentarem. E essa semana, mais uma turma participou do curso.
E a Prefeitura programa a abertura de mais evento para contemplar os empresários que ainda não participaram. Quem não conseguiu se programar para participar dessa certificação gratuita terá que procurar por um curso pago por conta própria. Portanto, fiquem atentos às nossas redes sociais para saber mais detalhes.
E Araxá assinou um termo de cooperação técnica para o turismo rural entre a Secretaria de Estado de Cultura e a Emater. Na prática, isso significa que mais ações conjuntas serão realizadas para fortalecer a relação entre a agricultura familiar e a atividade turística.
A assinatura do termo foi durante a visita do secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira, e também foi oficializada a adesão de Araxá ao circuito turístico Nascentes das Gerais e Canastra.
Com isso, a comercialização de produtos regionais e locais ganha mais apoio. E o turismo é impulsionado com a disponibilização de roteiros que promovam o turismo rural, gastronômico, de aventura e ecoturismo.
E já que estamos falando de turismo, Jaque, tem mais notícia boa para incentivar o desenvolvimento do setor em Araxá.
Isso mesmo, Marquinhos. O prefeito Robson Magela assinou o decreto que cria o Polo Gastronômico da Cozinha Mineira na cidade. Com isso, Araxá passa a ser referência da cozinha mineira no estado.
Isso significa mais investimento em qualificação profissional, realização de eventos, cursos e políticas públicas que favoreçam o turismo gastronômico para manter a tradição dos nossos doces, cafés, cachaça e queijo.
Nossa, que delícia, hein? E entre as ações já apontadas, destaca-se o mapeamento, identificação e valorização de produtos, alimentos e pessoas. Esse trabalho será feito por meio da certificação e capacitação de profissionais de diversos segmentos da gastronomia.
Teve mudança na equipe de gestão. O Major Lemos deixa o cargo de secretário de Segurança Pública. O novo secretário é o ex-controlador e auditor fiscal do município, o advogado Daniel Rosa.
A controladoria agora passa a ser administrada pelo advogado Bruno Borges Almeida. O Bruno é pós-graduado em ciências criminais, atua como advogado na região e já exerceu a função de assessor jurídico da Prefeitura de Araxá entre 2009 e 2020.
E o Daniel Rosa, além de ex-controlador, é mestre em direitos coletivos e cidadania. Já foi secretário municipal de esporte e foi conselheiro fiscal da CODEMIG.
A administração municipal agradece ao ex-secretário Major Lemos pelo empenho e dedicação prestados em prol da segurança pública do município e deseja ao novo secretário e controlador sucesso nos novos desafios dentro do poder público.
E hoje a gente bate um papo com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Érica Fonseca.
Ela é a convidada do prefeito Robson Magela no quadro Café com Prefeito.
É já, daqui a pouquinho.
Não sai daí.
Chegou o programa Araxá Empreendedora, uma iniciativa da Prefeitura de Araxá para ajudar nossos empreendedores a tirarem seus projetos do papel. Tudo para regularizar seu negócio, com assessoria jurídica, contábil e orientação para linhas de crédito, cursos de qualificação e de capacitação e apoio total para mulheres empreendedoras. Para mais informações, ligue 3662-3357 ou 3661-3863. Araxá Empreendedora. Porque aqui a retomada do crescimento já começou.
Café com Prefeito.
Este ano a gestão municipal enfrenta um grande desafio: promover, incentivar e coordenar a maior campanha de vacinação já realizada no município, a aplicação da vacina contra a Covid-19.
A primeira dose foi aplicada no dia 20 de janeiro na cidade. De lá para cá, a gestão de saúde teve que se reestruturar, criar novos canais de comunicação e incentivar a população a participar da campanha de imunização.
Os desafios são inúmeros e foi preciso estruturar todo o serviço de saúde pública no município. Diversas mudanças foram realizadas e outras ainda vão acontecer para promover um melhor atendimento à população araxaense.
E quem fala melhor sobre esse assunto com a gente hoje é a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Érica Fonseca, que é a convidada do quadro Café com o Prefeito Robson Magela, que também está aqui com a gente. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Érica. Bom bater esse papo aqui com vocês para a gente poder levar mais informação para a população de Araxá no quadro Café com o Prefeito.
É, e um dos fatores cruciais para a vacinação é a adesão da população, né, prefeito? Nenhuma campanha de vacinação é efetiva se poucas pessoas aderirem. Como está a adesão da população à campanha de vacinação contra a Covid-19 em Araxá? Nós temos conseguido bater a meta?
Então, Jaque, eu posso dizer por mim, né, que na última segunda-feira eu tomei a segunda dose e confesso que eu fiquei muito surpreso, porque as pessoas, devido a essa questão de fake news, enfim, elas não estão comparecendo para tomar a segunda dose. Isso é muito preocupante. Nós estamos voltando à normalidade agora, flexibilizando mais ainda a cada semana para que o empresário possa trabalhar, poder, de uma certa forma, aumentar suas rendas, investir mais em seus funcionários, contratações também. E, infelizmente, essas pessoas fazendo com que não tome a segunda dose, seguindo o seu calendário, isso a gente pode quebrar um ciclo.
Isso mesmo, porque a população tem que estar ciente que apenas a primeira dose, né, ela não está imune. Né? E principalmente para voltar a funcionar o comércio, voltar às atividades, a gente tem que ter imunidade coletiva. E a gente só consegue isso estando com as duas doses, né? A população indo, né, e tomando as duas doses da vacina. E a gente tem visto que realmente a população não está procurando como deveria a segunda dose.
E a vacina, ela é segura, né? E salva muitas vidas, né, prefeito?
Com certeza, Marquinhos. Antes de chegar até o braço do cidadão, ela passou por vários testes e ficou constatado inúmeros aqui em Araxá, no Brasil e no mundo inteiro, que assim que começou a aplicação das vacinas, o número de mortes foi reduzido, o número de pessoas entubadas foi reduzido. Então isso quer dizer que ela é segura. O lugar de vacina é no braço. E as pessoas que estão deixando de tomar a sua segunda dose, nós vamos começar, né, Érica, a fazer um apanhado dessas pessoas, porque tem tudo cadastrado. Se preciso for, nós vamos buscar essas pessoas, nós vamos vacinar essas pessoas. Elas têm que tomar a segunda dose, porque é uma forma de consciência. E nós não vamos conseguir, Marquinhos, se as pessoas não tiverem consciência. Como eu disse lá atrás, em janeiro, nós podemos fiscalizar tudo, menos a consciência do cidadão.
Inclusive, principalmente essa semana, nós fizemos 3 dias de chamamento de segunda dose. Nós fizemos segunda-feira, terça, né, quarta-feira, onde foi feito, né, até o dia 7 de setembro, né, o chamamento. E assim, nós disponibilizamos uma equipe, né, para que as pessoas não percam tempo em filas, né, que não tem aglomerações, né, então para facilitar mesmo a vida do trabalhador, né, para que não tenha desculpa.
Nós da comunicação, nós recebemos muitos questionamentos da população em relação ao avanço da vacina por faixa etária. quem ainda não foi vacinado está ansioso para receber a imunização. É uma situação realmente complicada, né, prefeito?
Ô, Jaque, eu entendo perfeitamente o desespero dessas pessoas que ainda não foram vacinadas. Nós, em janeiro, assinamos todas as intenções de compras da vacina através do consórcio, mas, como eu disse anteriormente, somente o governo federal tem acesso à compra dessas vacinas. E nós sabemos que nós temos esse anseio também, assim, quanto eles, quanto as pessoas que não foram vacinadas. Nós sabemos que só pode ter acesso a essa vacina o governo federal junto aos laboratórios. É uma forma de distribuição, de repente, mais justa, que eles entenderam por essa forma e a gente respeita. Mas nós queremos vacinar todas as pessoas de Araxá o quanto mais rápido possível.
A nossa faixa etária, né, 23 anos até 18, em média a gente tem que vacinar umas 1.800 pessoas. Então, nós também estamos com essa ansiedade, querendo chegar aos 18 anos, né? Pelo Ministério da Saúde, a nossa população acima de 18 anos é, em média, 80 mil pessoas. Então, tem 12 mil pessoas aí para a gente chegar até os 18 anos. Inclusive, se o município de Araxá receber mais doses, né, a gente está com uma equipe, montou toda uma estrutura para a gente fazer. Então, se a gente receber 6 mil doses, 5 mil doses, a gente tem condições em 2 dias de administrar essas doses. O dificultador é a quantidade mesmo que a gente está recebendo, que equipe, estrutura a gente tem para administrar essas vacinas.
E pela primeira vez o país promove uma campanha de vacinação que envolve diferentes imunizantes que devem ser aplicados em uma ou duas doses com intervalos diferentes. Como vocês organizam esses dados para ver o estoque no dia da aplicação da segunda dose, Érica?
Quando a gente recebe a vacina, né, na nota já vem discriminado tantas doses para serem administradas em primeira dose e tantas doses para ser administrada em segunda dose. Então, a gente vai recebendo, por exemplo, essa semana a gente recebeu referente à remessa 26, né? Então, a gente não fica com estoque aqui em Araxá guardando vacina. Se chegou para segunda dose, vai ser administrada a segunda dose. Se chegou como primeira dose, a gente vai administrar a primeira dose. E o Estado, o governo, tem esse controle, assim como a gente tem também. Se está na época de fazer segunda dose, normalmente a gente recebe com 10 dias de antecedência essas vacinas para segunda dose.
Muitas das vezes nós somos questionados, né, o Jaque, Marquinhos, por que que não pode vacinar grupo A, grupo B? Não, nós seguimos um protocolo.
Isso.
Né, Érica? Esse protocolo vem...
Já vem lá de cima.
Já vem de cima. Nós simplesmente seguimos a ordem que veio de cima. E é importante também frisar que a equipe de imunização de Araxá, ela não mede esforço em momento algum. O pessoal da vacinação, eles sempre estão passando para a população qual é a próxima data da vacina. Estão sempre mostrando a seringa com a dosagem que foi aplicada no braço. Isso é muito importante. Uma equipe dinâmica, preparada, eu tive lá pessoalmente, muito atenciosos. Então, assim, eu só
carinhosos,
eu só tenho a elogiar essa equipe.
A população fica questionando muito: ah, tem que vacinar tal, tem que vacinar tal. Se vocês pegam um lote de vacinas que chegou para aplicação, por exemplo, da segunda dose e direciona ele para a primeira dose para avançar, igual o pessoal tanto cobra, isso pode dar problema?
Dá. Dá sim, porque, como eu falei, na nota ele vem determinado, vem o número do lote e para qual público eu tenho que usar. Se eu pegar aquele lote e fizer um remanejamento, hora que eu lançar ele no sistema, no CPNI, vai aparecer que aquele lote não era para aquele público. Aí vem, chama GAMOV, para ser respondido. O município responde.
Como se fosse um processo administrativo.
Isso, como se fosse uma auditoria. Por que que eu usei? Por que que eu deixei de usar? Vem tudo direitinho. Por que que eu não alimentei o vacinômetro? Tudo é monitorado pelo governo, pelo Ministério da Saúde. Então, se a gente não segue os prazos, não segue o que é determinado, a gente tem que justificar o porquê que não fez aquilo.
Paralelamente à campanha de vacinação contra a Covid, desde abril, Araxá também está com a campanha de vacinação contra a gripe, que também, né, é uma doença respiratória que pode trazer sérias complicações ao paciente. Como vocês fazem essa coordenação das duas vacinas?
A gente fez uma separação pelas unidades de saúde. Nós temos as unidades de saúde que faz vacina de influenza e rotina, e a gente tem as unidades de saúde que está fazendo Covid. né? Primeiro, porque rotina a gente tem criança, para não ter aglomeração, não ter esse tumulto, né? E também por ser vacinas diferentes. E a gente frisa muito que quem tomou vacina do Covid, é importante tomar vacina de influenza, principalmente que a gente já abriu para a população, lembrando que tem que ter um intervalo de 14 dias. Então, se eu tomei a primeira dose e a minha vacina é uma das que tem que esperar 12 semanas, nesse intervalo eu posso tomar a vacina de influenza, né? Para completar a minha imunidade, porque eu vou estar com a imunidade do Covid, mas eu também tomando a vacina de influenza, eu vou ter imunidade contra outras doenças respiratórias.
Que é uma grande proteção, né?
Sim.
Sem dúvida nenhuma.
Se alguém que está aí nos ouvindo, né, nosso ouvinte, se ele tiver interesse em tomar a vacina contra a gripe, se ele ainda não tomou, ele pode procurar.
Pode, ele pode ir na Unicentro, né, das 8 às 16, na Unioeste, que é no Boa Vista, das 8 às 16, no PSF Pão de Açúcar, no bairro Pão de Açúcar, no PSF Max Neuma, das 12 às 17. Todas essas unidades têm a vacina de influenza e também está fazendo as vacinas de rotina.
E dando sequência ao nosso programa, chegou a hora, né, das perguntas que são enviadas pela população.
O Carlos Rocha, ele quer saber por que a Secretaria Municipal de Saúde anuncia a vacina até as 16 horas, mas para a vacina às 15h30. É uma pergunta que sempre chega para a gente da comunicação, Érica.
A vacina, ela é até as 16 horas. Não é que a gente para às 15h30. Principalmente se a gente está fazendo segunda dose ou se o movimento está menor, a gente junta as 10 pessoas, né? A gente não para, a gente começa a juntar as 10 pessoas para não ter desperdício de dose. Se a gente está fazendo Coronavac, a gente junta 10 pessoas para abrir o frasco e fazer. Ah, não juntou 10 pessoas nessa meia hora. Que a gente faz? A gente pega o nome da pessoa. No outro dia, ela vai chegar, ela não pega fila e vai ser vacinada. A gente faz o cartãozinho e vacina ela, sem pegar fila, sem nada. Se é Pfizer, a gente junta 6 pessoas. Se é AstraZeneca, 5. Isso a gente faz é para não ter desperdício de doses. Porque quando sobra dose, vai lá pro Gil Montandon e eu tento, né? Aquelas pessoas que às vezes deixou o nome, né? Ou na secretaria em algum lugar, mas nunca podem. Ah, eu não tô na cidade. Ah, eu só posso daqui 2 horas. E a vacina tem um período de validade. Então, a gente não para, a gente tá lá dentro, né? Só que às vezes a pessoa quer ser vacinada na hora, não quer esperar esses 30 minutos, esses 10 minutos. E a gente não pode abrir um frasco só para essa pessoa com 10 doses e correr o risco do desperdício.
Temos agora a participação da Maíra Cristina. Ela participa do nosso programa. Vamos ouvir a pergunta dela.
Eu gostaria de saber sobre o programa Renda Básica, que foi lançado em maio para ajudar a população que está em dificuldade. E foi prorrogado até agosto as inscrições. E até agora não se falou mais sobre o assunto. Quando que vai começar a receber, quem foi aprovado ou não.
Então, Maíra, o projeto Renda Básica é um projeto que eu fiquei muito feliz quando nós encaminhamos para a Câmara Municipal de Araxá, teve aprovação total dos vereadores, porque devido a essa pandemia muitas pessoas, né, estão em vulnerabilidade social e o papel da Prefeitura é ajudar as pessoas também, de uma certa forma, na questão social, que realmente quem precisa, né, de uma certa forma apoiando. O que está pegando agora, Maíra, é a questão da licitação. Eu vou explicar aqui de uma forma mais popular para que você possa entender juntamente com os outros ouvintes. Quando a gente fala de dinheiro privado, você pode gastar do jeito que você quer, né, Marquinhos? O dinheiro é seu, é da sua empresa, enfim.
Fica mais fácil,
né? Bem mais fácil e mais rápido, né?
Com
e quando a gente fala de dinheiro público, tem todo um processo, incluindo o processo licitatório. Esse processo licitatório é da empresa que vai administrar esses cartões para o pagamento do projeto Renda Básica. Nós lançamos a licitação. Aí ele deu deserto. O que é dar deserto? Quando não aparece nenhuma empresa interessada em pegar o serviço para executar. Então agora nós já lançamos novamente essa licitação. Então creio eu que vai ser divulgado agora no próximo dia 12 de setembro, para que apareça alguém interessado nessa administração do cartão. Caso não aconteça, aí sim a prefeitura pode fazer a contratação, porque nós já fizemos 2 licitações seguindo os mesmos padrões e ele deu deserto. Quando ele dá deserto, a prefeitura tem essa autonomia de fazer a contratação direta. E nós já queremos, o mais rápido possível, fazer esse repasse para as pessoas que se cadastraram. Foram feitas, através da Secretaria de Ação Social, aprovadas 1.639 famílias que atendem aos critérios para poder receber esse benefício da Prefeitura Municipal de Araxá.
O Bruno está nos ouvindo. Bom dia, Bruno. Quer fazer a sua pergunta? Faça aí.
Meu nome é Bruno, moro aqui próximo ao Fausto Alvim. A minha dúvida é o seguinte, eu gostaria de saber se existe algum projeto para a criação de um parque ecológico aqui na cidade.
Ô Bruno, beleza? Bom dia. Olha, hoje nós temos o parque ecológico, né, dentro do Parque do Cris, que já faz parte desse conceito de preservação. Eu tenho mantido muita conversa com a equipe do IPDCA para que eles possam me apresentar um projeto ali próximo a Nestlé, que ali tinha um córrego que hoje infelizmente está coberto, está abandonado, sabe, Marquinhos? Pelo mato.
As inundações aconteciam ali direto.
Eu nadei ali naquele córrego próximo a Nestlé na minha infância.
Hoje não dá mais para fazer isso, né?
Isso, hoje fica difícil, né?
Fica meio complicado.
Então a equipe do IPDCA já está com um projeto para me apresentar em breve. Isso nós chamamos de quê? A compultura urbana. Nós temos que preservar o meio ambiente e eu tenho certeza que esse projeto desse parque linear ao entorno dos córregos que rodam a nossa cidade, com certeza vai dar um visual muito bonito na nossa cidade. Muito bem colocado as suas palavras, viu, Bruno? Nós temos sim que pensar na questão do meio ambiente e nessas áreas que nós estamos pensando em criar esses parques lineares, nós vamos poder criar pista para caminhada, ciclovia, academia ao ar livre, enfim, nós vamos fazer praça nos bairros da cidade e com certeza deixar a nossa cidade mais verde.
O Fábio também participa, o Fábio Ferreira, vamos ouvir a pergunta dele.
Olá, meu nome é Fábio, sou do centro de Araxá. A minha pergunta que eu quero fazer é em relação à imunização dos menores de idade. Quando que isso deve começar a acontecer no nosso município? Uma vez que é extremamente importante, as crianças já voltaram aí para as escolas, né? Estão mesmo que em estado híbrido, né? Presencial e online, mas é de extrema importância essa vacinação. Quando ela deve começar a acontecer?
Ô Fábio, bom dia, tudo bem? Fábio, a nossa ansiedade é a mesma que a sua, né? Avançar cada vez mais na vacinação, principalmente nessa faixa etária dos adolescentes de 12 a 17 anos. Nós dependemos do governo federal. Assim que sair alguma normativa do governo federal, vai para o estadual e vem para o município. A Érica pode também estar te repassando com maior clareza essa pergunta sua.
A gente tem, né, pelo governo estadual, que a gente complete até 18 anos nesse mês. E a gente está aguardando uma norma técnica, né, sobre a vacinação de 12 a 17 anos e também o recebimento dessas doses, né? Porque a normatização sai junto com a chegada das doses. Então a gente tem que ter as duas partes, né? Tem que estar regulamentada e as doses chegarem.
O Leandro Barcelos faz uma pergunta, vamos ouvi-lo.
Meu nome é Leandro e eu falo aqui do centro e eu quero saber com relação ao passaporte da vacina aqui para a cidade de Araxá. Isso faz sentido? Sim ou não? Seria uma forma de incentivar as pessoas que não querem ou não estão indo se vacinar?
Ô Leandro, bom dia, tudo bem? Leandro, alguns protocolos para a realização de eventos já estão sendo apresentados em todo o país. O comprovante da vacina do Covid já está sendo pedido também em alguns eventos, ou então o teste negativo de 2 dias que antecede o evento. Acredito que cada caso é um caso. Com a retomada dos eventos em nossa cidade, Leandro, a Secretaria de Saúde ela vai estar analisando cada situação antes de anunciar qualquer exigência para a realização do evento. O nosso sonho é que Araxá volte a ser uma cidade referência no turismo e nós estamos trabalhando pesado para que isso aconteça o mais rápido possível. Por exemplo, nesse mês de setembro, Marquinhos, nos dias 10, 11 e 12 de setembro, acontece em Araxá um encontro de aeronaves modelos RV-10. Serão cerca de 120 aeronaves. No sábado pela manhã, vamos receber a Esquadrilha Fox. Serão 3 aeronaves sobrevoando o Grande Hotel Tauá em um show de acrobacias. E para esse evento tem todo um protocolo de saúde a ser seguido. Então a Secretaria de Saúde ela está atenta a todos os eventos que estão acontecendo em nossa cidade. Isso vai fomentar o nosso comércio, vai fomentar de uma certa forma a nossa economia local e assim nós vamos retomando a nossa normalidade.
A Milene Frade ela quer saber qual o prazo para tomar a vacina depois de testar positivo para Covid.
São 30 dias, né? Você testou positivo hoje, né? Aí você dá esse intervalo de 30 dias, você pode tomar a segunda dose.
E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Prefeito Robson Magela e coordenadora de imunização Érica Fonseca, agradecemos muito a participação de vocês no programa de hoje.
Obrigado vocês pela oportunidade, né, de poder esclarecer a população, tirar as dúvidas, né? E a gente está à disposição. Eu fico no Gil Montandon, né, lá no, na Calimério Guimarães, visito todos os dias os postos de vacinações no SESC. Se alguém precisar, eu estou à disposição, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode me procurar.
Muito obrigado, Érica. Leve meu abraço, um abraço do vice-prefeito Mauro Chaves também, a todos da vacinação e a todos também da área da saúde, o nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós de Araxá, e não esquecendo também da micro-região, porque Araxá, ela representa mais 7 cidades.
Sim.
Né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Jaque, obrigado. Marquinho, obrigado.
A gente agradece, prefeito.
Todos os ouvintes, muito obrigado. E a semana que vem nós estamos aí com o nosso café com o prefeito novamente.
E se você quer enviar a sua pergunta aqui para o nosso programa, é só ficar atento ao nosso Instagram, que toda terça-feira nós abrimos uma caixinha de perguntas para a população participar, né, Jaque?
Isso mesmo. Acompanhe também diariamente as notícias da Prefeitura Municipal de Araxá no nosso site, que é o www.araxá.mg.gov.br. Acompanhe também no nosso Facebook e Instagram, que é o @ Prefeitura de Araxá.
Nosso Twitter é o @ Prefeitura Araxá. Na próxima semana, nesse mesmo horário, voltaremos com mais notícias e café com o prefeito Robson Magela. A todos, uma boa sexta, bom final de semana, bom feriado a todos.
Até mais.